Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, com as notícias e os comentários que você precisa saber hoje, terça-feira, dia 2 de maio. O assunto do dia foi a briga entre o governo federal e o Google, que acontece enquanto o Planalto tenta conseguir o número de deputados suficientes para aprovar a PL das fake news. A gigante da tecnologia está em campanha aberta contra o projeto de lei, enquanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, entrou com uma medida cautelar para coibir uma suposta prática abusiva do Google. Ouça aí o que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
A Secretaria Nacional do Consumidor se viu com dezenas, quizá centenas, de indícios de que algumas empresas estariam privilegiando a sua própria decisão e manipulando seus próprios termos de uso para privilegiar aquilo que lhes convém em detrimento de outras vozes. Isto é censura e é dever da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça garantir que ninguém manipule a liberdade de expressão no Brasil. Faço questão de sublinhar isto porque há uma tentativa iníqua, imoral, eu diria, de inverter os termos do debate, como se nós quiséssemos censura. Não! É o contrário. O que nós estamos evitando é uma censura privada e clandestina, disfarçada, não assumida.
Em entrevista ao All News, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é relator da PL das fake news, também reclamou das práticas do Google.
O que eu vi nesses dias é uma operação em que houve a diminuição do alcance de quem tinha uma posição favorável ao projeto e a ampliação do alcance de quem tinha uma posição contrária ao projeto. Me parece o uso abusivo, sobretudo se você observa que o Google tem 96% do mercado de busca no Brasil. Tem uma posição muito forte, digamos assim, no mercado brasileiro e optam por influenciar o debate político manejando as suas ferramentas. Na minha opinião, é legítimo que o Google e qualquer outra empresa participe do debate público, expondo os seus pontos de vista, porque é legítimo que atores políticos, sociais e econômicos participem do debate público. O que não é legítimo, na minha visão, é utilizar as ferramentas e, sobretudo, a sua posição no mercado para influenciar de modo artificial o debate público.
Josias de Souza, nosso colunista, disse que as big techs e o bolsonarismo se uniram contra a PL das fake news.
Nós estamos diante de uma aliança muito curiosa, né? Os interesses econômicos das big techs se aliaram às conveniências políticas do bolsonarismo para torpedear o chamado PL das fake news, né? Essa aliança tácita, ela já aleijou o projeto. O texto ainda impõe obrigações às plataformas de redes sociais, mas já não informa quem é que vai vigiar e impor sanções aos violadores, porque acabaram lá com a entidade autônoma que fiscalizaria a aplicação dessa lei. Tenta-se agora sepultar de vez a proposta, ou pelo menos apressar o velório, adiando a votação prevista para esta terça-feira.
Quem também falou sobre o assunto foi a Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de São Paulo.
Eu não vejo problema no Google se manifestar e se posicionar. Né? Uma empresa tem seus interesses e entende do seu negócio e manifesta a sua posição. O problema é selecionar apenas esse conteúdo para que chegue a nós, né? Para que chegue às pessoas. Aí não está correto. Como não está correto se o UOL der apenas um lado de uma questão, né? Ou se a Folha de São Paulo der apenas um lado de uma questão. Tem que dar os dois lados. E quando a gente dá um lado só, a gente sofre críticas severas e corrige o rumo. Né? Então o Google também aí tem que corrigir o seu rumo, porque ele está aparentemente selecionando o conteúdo negativo sobre o PL das fake news para chegar às pessoas quando fazem as buscas. Então isso não é correto com o usuário, isso não é correto com o consumidor, isso fere o princípio da liberdade, do direito à informação que as pessoas têm. As pessoas têm o direito de pesquisar e de ter todos os conteúdos ali disponíveis para ela.
Mas há também quem critique a PL das fake news e até tema por censura caso a lei seja aprovada. E esse é o caso do filósofo Luiz Felipe Pondé.
Eu sou contra a PL porque eu tenho certeza que isso vai se transformar num tipo de censura. Não evidente, como se pensa, mas vai judicializar o conteúdo nas redes, como nesse caso agora da Google. que já querem cobrar, então, o Google, que está sendo contra a PL, porque o Google não pode ser contra a PL, qualquer um pode ser contra a PL, certo? Então, essa tentativa de regular as redes, na verdade, vai virar um trunfo na mão do governo, na mão do Poder Judiciário, vai calar todos os desafetos de ambos. Hoje é o Lula que vai, o governo Lula que vai mandar. Amanhã vai ser o Bolsonaro ou qualquer outro. A PL é censura mesmo, só que censura do século XXI, líquida.
E claro que informações atualizadas sobre a PL das fake news você encontra no UOL. O presidente Lula vai ter trabalho na futura CPI do MST, que é uma aposta da oposição. E essa avaliação aí é de um aliado do governo, o governador baiano Jerônimo Rodrigues, do PT, que participou do UOL Entrevista.
Bom, todos conhecem, eu tenho uma origem de movimentos sociais, mas eu, na condição de governador, eu buscarei ao máximo tentar mediar essa situação. No âmbito federal, eu acho que o presidente Lula vai ter trabalho, porque nós vimos agora aí sobre a AgriShow em São Paulo, as tensões que acontecem, convida, desconvida ministro. Isso, na verdade, acaba sendo uma CPI como essa, não pode estimular a esse atrito que o Brasil já tinha passado por isso. Nós precisamos, sim, de uma reforma agrária, eu não abro mão disso, precisamos. É claro, alguém pode dizer, mas existe reforma agrária combinada, como foi em alguns outros estados, em outros países, ou é com a mão forte do Estado. É bom, nós precisamos mediar o nosso conceito de democracia.
Você já ouviu falar no Guilherme dos Santos Hudson? Pois esse é o nome de um militar, ex-colega do ex-presidente Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras e tio da Ana Cristina Siqueira Valle, segunda mulher do ex-presidente. Segundo a Juliana Dalpiva, nossa colunista aqui no UOL, o Hudson pode ser uma peça-chave da investigação contra o Carlos Bolsonaro no Ministério Público do Rio. Ouça aí.
Todo mundo que conhecia ali os gabinetes comenta que ele dizia que ele era funcionário, tudo. E aí a quebra de sigilo dele mostra que ele fazia muitos saques de dinheiro, que lembra um pouco o papel do Fabrício Queiroz. E aí quem acompanhou aqui o nosso All News, e quem não acompanha, a gente vai contar agora também, no nosso podcast A Vida Secreta de Jair, a gente mostrou a ex-cunhada do Bolsonaro, aquela fisiculturista, a Andrea, falando que ia com ele ao banco, que ele levava ela ao banco para fazer saques. Então, assim, com todo esse conjunto de dados, o Ministério Público acredita, né, vê elementos de que o Guilherme Hudson pode ser também um outro operador, além do Fabrício Queiroz, dentro desse esquema.
O Corinthians contratou Vanderlei Luxemburgo como seu novo treinador. E o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do clube, explicou a escolha num vídeo nos canais oficiais do time.
O Vanderlei Luxemburgo tem uma carreira vitoriosa no futebol, é um técnico de primeira linha, é um cara vencedor, é um cara que conhece o Corinthians, tem o perfil que a gente procura hoje pelo momento que o Corinthians passa, já precisava de um cara que tem todo esse histórico e todos esses títulos conquistados no futebol. Então, mais uma vez, apresento a vocês o Vanderlei Luxemburgo como um cara que tem uma bagagem grande, como um cara que tem muita experiência, como um cara que já conquistou muitos títulos e conhece como ninguém o ambiente aqui no Parque São Jorge. Então, por isso, Vanderlei Luxemburgo é nosso treinador.
O Luxa vai ganhar metade daquilo que receberia a Cuca. Quem apurou esse assunto foi o Samir Carvalho, nosso colunista.
Eles estavam muito confiantes, né, em relação ao Mano Menezes, né, porque o Mano Menezes estava tentando ser convencido por um grande amigo que ele tem no Corinthians, aquela coisa toda, a cúpula do Corinthians envolvida. Mas acabou caindo no colo do Vanderlei. Até conversando com fontes, né, que a gente tem junto ao Vanderlei, ele estava louco esperando essa ligação na sexta-feira, mas falaram que ainda não havia um contato, o Corinthians não havia feito contato ainda com o Vanderlei. E as coisas caminharam rápido, o Vanderlei desempregado, para que o acordo fosse fechado. Os detalhes desse acordo com o Vanderlei, né, o contrato assinado até o fim desta temporada, eu fui apurar o salário do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Ele vai ganhar R$500 mil por mês, né, R$500 mil, para treinar o Corinthians até o fim desse ano. É bom a gente lembrar que é metade do que o Corinthians ia pagar ao Cuca. O Cuca ia ganhar um pouquinho mais, um pouco mais de 1 milhão.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais!